Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me Que Eu Gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
Há por aí fãs de filmes de ação? É que o nosso convidado de hoje é a referência nacional dentro deste género de filmes. Cresceu a ver filmes com muita ação e artes marciais e se encheu de vontade em querer estar ali. Praticou Kung Fu, Full Contact e ginástica acrobática. Aos 18 anos, partiu para os Estados Unidos à procura de formação. Foi nessa terra prometida que encontrou os seus mentores e os primeiros trabalhos dentro da indústria. Regressou a Portugal e, anos mais tarde, criou a própria empresa, a Mad Stunts. Hoje é reconhecido e respeitado como duplo e performer e conta com mais de uma centena de filmes, novelas e séries no seu palmarés. Para nós, será sempre o puto perdiz. David Chan Cordeiro tem quase 20 anos de carreira no cinema. Como se prepara um duplo e que características deve ter? Hoje já são mais reconhecidos pela indústria e até pelos fãs, o que ainda o pode desafiar na ficção? São estas e mais mil e uma questões que temos para o nosso convidado de hoje. David Chan Cordeiro, 42 anos, coordenador de duplos, stunt performer. Bem-vindo. Olá, David.
Olá, Delfina. Olá, Beatriz.
Olá.
Desde já, obrigado pelo convite e por essa intro, que eu nunca estou habituado a ouvir.
Falar de ti.
Intro sobre mim. Eu sofro daquele síndrome de impostor, portanto, sempre que eu ouço o meu CV, penso, a sério, já fiz isto? Uau, eu nunca acredito. Eu fico sempre assim um bocado atrapalhado, mas obrigado pela intro, foi mesmo muito boa. O meu Agassi já ficou mais...
É muito curta, é muito curta.
Esperemos que tenhas tempo para as mil e uma questões. Olha, nós começamos normalmente as entrevistas pela pergunta que nós dizemos que é a pergunta para totós, digamos assim, que é por começar a explicar a quem nos está a ouvir em que é que consiste a tua profissão. O que é um duplo ou um stunt? Em que situações é que uma produção pode precisar de ti? E já agora, o que é um duplo individual?
Ok, não são perguntas para totós, são perguntas muito legítimas. Aliás, eu diria, se eu tivesse que nomear uma ordem, uma hierarquia de perguntas mais feitas em Portugal ou feitas a mim, são sempre essas as duas primeiras. Uhum. A terceira, não sei se percebi a pergunta, mas já lá chegaremos. Uhum. Primeiro, então, questão. O que é um duplo, ou em inglês um stunt performer? É um profissional que executa ações de risco calculadas. E esta é a palavra-chave, risco calculado. Nós não somos daredevils destemidos que se atiram para o desconhecido. Portanto, esse profissional de risco é uma pessoa que tem um skill, uma habilidade extraordinária numa área específica. Poderá ser a conduzir viaturas, motas, a saltar de alturas de acima de 10 metros. Normalmente, acima de 10 metros, consideramos quedas altas. Ou é muito bom a mergulhar, ou é bom a andar de skate, é bom a fazer lutas, que é, no meu caso, eu sou especialista. E essa pessoa depois substitui o ator em situações de tal risco calculado, em que o risco de lesão é muito elevado ou é mais do que nós consideramos aceitável para um ator executar. Portanto, essa é a definição do stunt performer. Em que situações é que uma produção contrataria uma equipa de duplos ou um coordenador? Lá está, nas situações em que eles sabem que não é possível o skill do ator, ou o skill do ator não está ao nível do que a cena está escrita, porque ele tem que, lá está, o personagem é tirado de um 18º andar, ou o personagem é atropelado. Como deve imaginar, isto são riscos de lesões, o risco de lesão é muito elevado, e tem que ser executado então por toda uma equipa que desenha, concessiona, vê então as questões de logística e de segurança e entrega então esse produto final. É nessas situações, primariamente, sempre temos situações de risco de lesão ou morte, chamamos profissionais para ajudarem a executar com segurança. Em resposta à tua terceira pergunta, Beatriz, um duplo individual, eu não sei, entendi bem.
Eu perguntava se, por exemplo, tu, quando és contratado para fazer um trabalho, é especificamente só para cobrir, digamos assim, um ator, ou podes fazer, estás só a trabalhar para aquela personagem, ou podes na mesma produção substituir diferentes atores?
Olha, é uma excelente pergunta, e isso é todo o mundo. Em Portugal, como a indústria de duplos ainda é precoce, nós ainda não temos todos os termos que se usa nos Estados Unidos, que é onde aquilo está mais assim, digamos, mais avançado, para definir os diferentes papéis de duplo. Nós usamos a palavra duplo, e duplo cobra-se um pouco tudo. Às vezes até o duplo pode ser só a pessoa que está, como a bocada de Delfina falava, de duplo de mãos.
Correto.
Pode ser como dizemos, um body double, só está a dar o corpo, porque tem as costas ou a mão, whatever, parecidas para aquilo que eles precisam. Portanto, em inglês tu tens body double, tens lookalike, tens stand-in, tens stunt performer, tens stunt double. Portanto, como vêem, tem imensas branches, imensos ramos. Em resposta à pergunta da Delfina, é possível teres um duplo que é só o duplo do ator, o tal stunt double, porque ele fisicamente é semelhante. Normalmente, quando dizemos fisicamente, não é em termos de cara, mas sim em termos de altura, mas do físico, a largura e o peso e a altura. Esse mesmo performance duplo também pode ser, às vezes, performa noutras situações, onde temos uma situação, uma perseguição de carros, em termos de várias viaturas envolvidas, não invalida essa pessoa. Se não está a ser usada no dia, preencher uma das posições disponíveis. Varia muito projeto para projeto. No caso do Uncharted, os protagonistas, cada um deles, tanto o Mark Wahlberg como o Tom Holland, tinham dois duplos para cada um deles, porque o risco de lesão era tão grande que as probabilidades de se lesionar um stunt double eram elevadas, e eles não podiam ficar presos à hipótese de ter só uma pessoa em stand-by. Então tínhamos dois para cada ator, e esses, neste caso, quatro stunt doubles ao todo, esses quatro só faziam isso. Eles literalmente não faziam mais nada, porque eles eram tratados, e a meu ver, bem, como atletas de alta competição.
Correto.
De tipo nível 1. Então nós não queremos que eles estejam expostos a quaisquer riscos, para além daqueles que eles já têm que enfrentar.
A ideia que nos estás a dar é que, por exemplo, em produções de Hollywood, não sei se em Portugal corresponde ou não, há mesmo uma equipa de duplos e vários duplos, esta panóplia de diferentes pessoas a fazerem diferentes coisas que são geridas de acordo com as necessidades de produção. É isso que acontece? É mais um departamento?
Exatamente. Em Portugal não temos, se calhar, equipas tão extensas como lá fora, mas por norma é como em qualquer outro departamento, tens um sistema hierárquico em que tens o coordenador de duplos e depois abaixo traz um assistente de coordenação ou um coordenador de lutas, depois tens os stunt doubles, os stunt performers, os stunt drivers e por aí fora, as diferentes categorias. Mas por norma acabas sempre a ter, pelo mínimo, mesmo na produção mais pequena, uma equipa de duas pessoas, tens o coordenador e depois o tal performer que vai executar a cena ou dobrar um ator.
É suposto um duplo ficar sempre no anonimato ou não? Pode haver produções que exijam mesmo esse anonimato?
Essa também é uma ótima pergunta, porque de facto, durante muitos anos, e eu compreendo porquê, vivia-se sobre a ideia de que o duplo era suposto viver no anonimato, e porque, lá está, não se queria quebrar a tal ilusão de que os atores têm duplo, porque os atores fazem as suas próprias cenas de ação. Durante muitos anos isso era uma catchphrase que se usava, era mesmo, fazia parte da publicidade do filme. Obviamente com o evoluir das redes sociais e tudo mais, nós temos todos acesso aos behind the scenes e todos nós já vimos os vários duplos que vestem as roupas dos atores. Portanto, essa bolha já foi um bocado quebrada, hoje em dia já não é esse anonimato. Há sim o anonimato no sentido em que o duplo, quando faz um stunt, a sua proeza, o foco não é publicitar a proeza do duplo, é publicitar a proeza do filme. Portanto, não vamos dar assim destaque particular. Pois há produtores que podem dar destaque ao outro, mas a ideia é, na minha opinião, humilde opinião, é estar sempre um pouco à sombra do ator. Podes ter sim um protagonismo de parabéns, este performance
foi espetacular, existe, claro.
Mas o foco é o filme, é o todo.
Sim.
Hoje em dia, esse anonimato já começa a ser cada vez mais reduzido, porque muitos performers acabam por ser, eu digo, pseudo-celebridades nesta pequena comunidade de duplos. Por exemplo, o mais conhecido, e eu tenho certeza que vocês podem não saber o nome, mas certamente reconhecem a cara, o duplo do Chris Hemsworth, do Thor, Bobby Holland, que é um indivíduo que é cara, é o corpo,
certo.
É um clone do Chris Hemsworth, tirando a cara, mas é um rapaz que é lado a lado, é um clone dele, e é impossível não o conhecer, porque Bobby Holland inadvertidamente acabou por ser o nosso porta-voz, porque não só o rapaz tem um look fantástico e representa tudo aquilo que as pessoas estão habituadas a associar ao duplo, que é alto, musculado, fit e espetacular a nível técnico.
E destemido.
Ele é, quando se pensa em duplo, as pessoas pensam logo naquilo. Vou-vos dar aqui uma analogia, e eu, para quem me está a ouvir agora, sabe, eu recorro muito a exemplos e analogias, que acho que é a melhor forma de passar um conceito a uma pessoa com uma história. Quando se pensa em supermodels, se calhar pensa-se logo em Cindy Crawford e pensa-se logo em, you know, whatever, assim, as top de elites, ou a Michelle Bunchen, pronto. Mas no mundo dos duplos não há só o Bobby Holland, há todo um duplo, é como no mundo dos manequins, há toda uma panóplia de manequins. Portanto, ele é só 1% do que existe neste mundo.
E o que é mais difícil para ti? Tu já disseste há pouco que tu és especialista em lutas, tanto por causa da tua base também de artes marciais.
Exato.
Correto? Mas o que é que acaba por ser mais difícil para ti, em concreto? São as lutas, são as quedas, os atropelamentos, coisas com fogo, com elementos um bocadinho que nós achamos mais incontroláveis, embora tu já tenhas aqui usado a expressão risco calculável. Portanto, há sempre aqui uma manobra de segurança grande, não é?
Sempre, sempre, sempre. Isso é importante para quem está a ouvir, porque infelizmente... Só que uma parte, as pessoas, algumas pessoas, mais os homens, nesse aspecto os homens são mais imponderados, as pessoas que me contactam acham muito que ser dupla não é ter medo, e muitas vezes eu apanho e-mails ou mensagens de Instagram, olá, eu sou indivíduo tal e tal, eu não tenho medo, gostava de ser dupla. Pronto, esta é a ideia que as pessoas têm, não têm medo. Exatamente, em resposta à tua questão, Delfina, para mim o mais difícil, à medida que vou progredindo e vou envelhecendo, não é tanto já a parte técnica e logística. Não digo que não seja difícil. Eu já vos explico, para mim, isto depois varia de pessoa para pessoa, para mim a parte mais técnica, mais difícil, é sempre situações com carros. Envolve, lá está, não só envolve o performer, mas envolve toda uma máquina que está a ser conduzida ou operada por esta pessoa. E estas máquinas também são suscetíveis de falhas, pode haver falhas mecânicas, estamos a manobrar em velocidades já extremas, em que o risco de bater com uma viatura já é muito maior do que simplesmente numa luta, e sem querer dares um pontapé no outro duplo, acertares, claro que é uma lesão chata, mas não é o mesmo que teres um carro a despistar-se. Portanto, os riscos são maiores. Para mim, o mais complicado são os stunts, na minha opinião, que envolvem viaturas, o tal precision driving, como nós dizemos em inglês, tecnicamente falando. Mas, a meu ver, à medida que vou dando os meus passos como action designer, ou action director, ou consultor de ação, como quiserem chamar, é a parte criativa, porque a parte técnica tu vais sempre conseguir encontrar digital. De alguma forma, nada do que nós estamos a fazer foi feito pela primeira vez no cinema. Nós não estamos a reinventar a roda, estamos simplesmente a reciclar conceitos, não é? E a dar-lhes ali uma pintura e aquilo está a ser vendido, estou honestamente falando. Essa é a parte mais interessante, é a parte criativa. O que é que nós podemos oferecer ao público que eles já não tenham visto? E é muito difícil hoje em dia, com a quantidade de conteúdo que é feito, YouTube então, agora é muito difícil.
Certo, mas achas que já está tudo inventado? Ou o público ainda...
O público mais exigente, não é? Porque lá está, o público hoje em dia pode ir ao YouTube e perceber como é que as coisas são feitas, e quando for consumir um próximo filme já percebe mais ou menos, ou pode ter outra sensibilidade, não é?
Ou estão à espera do patamar acima.
Sim.
Na minha opinião, já está tudo feito, não só em termos duplos, mesmo em termos de narrativa. Se tu fores ver em termos de géneros narrativos, acabas por resumir aquilo a sete origins, sete histórias, vá. Tens os teus revenge movies, tens os teus redemption movies, acabas por ter, todos eles cabem nessa categoria. Agora não me recordo de cabeça, mas são tipo 5 ou 6.
Olha, mas estás aí de encontro a um convidado nosso da primeira temporada, que é guionista, a dizer que as mesmas sete histórias estão a ser recontadas desde o início da humanidade, de formas diferentes.
Mas eu acredito, e não, atenção, não é qualquer desprimor ou a quem escreve ou quem vê os filmes, mas temos de ser humildes, não estamos a reinventar a roda. Eu gosto de manter o meu ego cá em baixo. E em termos de stunts também, eu digo isto às pessoas, não estamos a reinventar a roda. Mas capotamento, ao menos capotamento, não deixa de ser uma viatura que está no ar a fazer movimento num eixo ou dois ou três. Mas desculpem, eu às vezes tenho necessidade de falar inglês porque passo muito tempo a contactar colegas.
Pensas já em inglês.
Desculpem, mas não deixa de ser física e pôr um objeto no ar a voar. Portanto, e o que é que eu gosto de desafiar a mim e à minha equipa? Gosto sempre de pegar, mesmo nos projetos mais simples, o que é que podemos inovar por respeito ao público que está a dar o seu tempo e o seu dinheiro para ver o nosso trabalho, o que é que podemos tentar reinventar. Se eu conseguir ir buscar um conceito que já foi feito, se calhar pela última vez há 10 anos, eu já fico contente, porque já desde a era dos anos 50 muita coisa já foi feita e hoje em dia estamos a reciclar, com melhor tecnologia, com mais CGI, com mais cabos, mas acaba por ser os conceitos são os mesmos.
Eu quero pegar em duas ideias desta tua resposta. A primeira, portanto, ao confessares aqui que são as cenas com carros, porque há aqui uma variante que é assim um bocadinho mais incontrolável, mas o que é que acontece em termos de segurança que vocês possam prever? O que é que tu, enquanto coordenador de duplos, gostas que a produção tenha neste tipo de cenas? Qual é o olhar mais atento que se deve ter?
Exatamente, olha, isso, lá está, também é uma ótima pergunta, que felizmente hoje em dia os diretores de produção já começam a ter mais esse olho, e compete muito a mim e aos meus colegas sermos esses spotters de perigo. voltando àquela questão de usar analogias, para quem tem filhos, não é, e começa a ter uma pequena cria lá em casa a andar, de repente começas a perceber-te perigos que antes não... Tipo, as tomadas, ninguém pensa nisso, até ter crianças em casa, não é? Até para as tomadas, pronto, as esquinas, os móveis, as coisas que... Exatamente, pronto. Eu faço isso, mas vou extrapolar para a minha área dos duplos, que é o que é que eles não conseguem ver, porque obviamente não têm essa visão apurada. Relativamente à questão dos carros, que me perguntas e bem, temos que ver o piso. Isto é uma das primeiras coisas que me vem logo à mente. O tipo de piso em que estamos. Estamos em calçada, estamos em brita, é terra batida. Isso vai afetar de todo a performance do carro. Vamos estar à chuva ou é piso seco? É noite ou dia? Visibilidades afetam-nos logo por completo. Temos cortes de estrada, ou seja, temos cortes completos ou temos cortes intermitentes, onde temos de vez em quando peões, porque temos que, eu pelo menos em Portugal temos muito este problema, filmamos em estradas que são cortes temporários, e volta e meia as pessoas têm a sua vida e saem de casa e entram na rua, têm que ir à sua vida, quando nós já estamos a ter o ação. Então eu sou muito obsessivo ou compulsivo com segurança, eu estou sempre em modo alerta. Eu não sou a pessoa mais simpática que eu estou a filmar cenas de carros em Portugal, vou-vos já dizer. Bem, para quem me conhece sabe que eu sou muito intenso, eu sou muito frio e sou muito rude, porque para mim a segurança é importante. Portanto, não há muita brincadeira quando eu estou lá, mesmo para evitar que, coitado, a pessoa que está na sua vida está a passar um carro a 60 a hora, e temos que garantir, obviamente, a segurança de todos envolvidos. Isto são, eu podia estar aqui a debitar 100, mas já tenho umas 3 ou 4 para tu perceberes. É isto que nós temos que ter em mente, só na questão dos carros.
E eu queria chamar a atenção, desculpa, só para terminar, em relação à resposta anterior, que achei muito curioso e não tinha pensado sobre isto, que é a procura de cenas para fazerem e reformularem, portanto, esta procura em arquivo do que está para trás, do que pode ser feito, do que pode ser trazido novamente à memória. Não imaginei que fosse assim. Esta é uma das funções da tua empresa, da MadStunts.
Uhum. É fazer... Sim, sim. Aliás, eu diria que é a linguagem, o modus operandi hoje de todas as grandes equipas, é fazerem o seu R&D, o tal Research and Development, que eles vão procurar o que é que já foi feito. Por respeito aos nossos pares, tu não queres copiar uma ideia sem prestar o devido respeito e crédito. Vou dar um exemplo no John Wick 3. Para quem vê filmes de ação, pronto, eu obviamente faz parte do meu trabalho ver isto e eu amo, mas no John Wick 3 há uma sequência sem spoiler em que o Keanu Reeves está numa moto com uma espada, com um sabre, a lutar contra 3 ou 4 motas à sua volta, e eles estão todos com sabres. E isso, para quem vê aquele filme, para quem vê essa sequência, reconhece logo que aquilo é uma sequência do filme coreano. Okay. Nós vemos logo. E é um filme que nem saiu assim há tanto tempo, não sei, para aí há 5 ou 6 anos, e eu, conhecendo o realizador do John Wick, eu sei, ele nunca vai fazer biting, como nós dizemos, nunca vai copiar sem dar o devido crédito, claro, ele não é assim tão... Não está a fazer passar-nos por burros, porque toda a gente vê cinema de ação, reconhece aquela sequência. E ele admite logo, isto foi pura e dura uma homenagem à sequência do filme coreano, nós não tentámos disfarçar. Tentámos foi pôr a nossa assinatura e levar uma fasquia, porque eles depois também fizeram com outras ferramentas que os coreanos se calhar não tinham na altura. Portanto, eu sou 100% adepto de veres uma coisa que gostas, pega no conceito que esse, o exemplo do ET a andar na bicicleta a voar, pega nisso. Mas não tentes é dizer que é tua. Toda a gente viu o ET a voar na bicicleta. Exato. Simplesmente diz, olha, esta foi a minha homenagem a Steven Spielberg e pronto, e ficamos aí.
Boa. Eu ia só voltar atrás. Quando uma produção te chama para um trabalho, haverá então uma reunião em que te é apresentado o projeto e depois tu, enquanto consultor, irás perceber quais são as necessidades para determinadas cenas. Como é que funciona essa parceria, esse trabalho? Além das reuniões, há visitas a locais? Uhum. Há reuniões também depois contigo com os duplos ou com outros colegas? Como é que funciona este trabalho na prática, que envolve várias áreas, não é? Para que depois, quando forem gravar a cena, estejam lá não só os materiais, as pessoas, as condições de segurança asseguradas.
Eu começou... pelo menos considero-me perfeccionista e, como disse há bocado, sou um bocadinho obcecado ou compulsivo com estas questões, então eu vou ao máximo detalhe que eu puder dentro dos limites do budget, do orçamento da produção. A primeira coisa que eu faço é peço para ler as cenas e faço a minha interpretação, faço o meu levantamento, isto é, e começo a pôr tudo em caixinhas típicas, isto é uma cena de carros, isto é uma cena de rigging, ou se é com cabos, isto é uma cena de luta. Depois começo logo a pôr aqui questões, olha, precisamos de um precision driver, precisamos de ver o decor, começo a levantar as minhas questões e começo já a reunir referências para apresentar em função do que está escrito, referências só para dar uma guideline aos realizadores. falo com o realizador, com o diretor de fotografia e possivelmente com os departamentos que possam ter inputs valiosos, e logo a partir daí eu começo a perceber a visão do realizador, porque não interessa aquilo que eu lhe quero vender, interessa o que é que ele precisa. Uhum. E em função do que ele me pede, eu faço uma gestão dos exemplos que tenho para lhe mostrar e digo, olha, temos esta linguagem mais hollywoodesca, temos esta linguagem mais, whatever, mais cinema verité, com câmeras, whatever, o que eles quiserem, eu apresento uma referência mais, que é para nós, é muito importante fazer uma boa gestão de expectativas. Eu não posso, ele pode estar a querer fazer um filme mais italiano, cinema, sei lá, neorrealista, e eu estou a pensar em Michael Bay, pá, aquilo não vai dar, vamos chocar porque as nossas expectativas vão colidir. Eu tenho que mergulhar o quanto antes à cabeça do meu realizador, perceber, diz-me o que é que tu queres ver. Não interessa se eu gosto, interessa é que eu tenho que ir ao encontro das expectativas dele. E em função disso, eu mando-lhe um exemplo que eu já tenho executado, ou fui buscar ao YouTube, não interessa, ou tenho colegas que já executaram e mandam-me os vídeos deles, e acordamos num resultado que estamos ambos de acordo. E em função disso, eu agora vou começar a quebrar, sim, a logística, as peças, quantos homens eu preciso, quantos carros, quantos testes, e aí começamos, como dizia bem a Beatriz, vamos ver os locais e vamos fazer o levantamento, perceber que se temos, o que é, se temos as ferramentas necessárias.
Um duplo, David, tem prazo de validade?
Tem. Essa é a dura realidade, mas lá está, eu sou muito frontal nessas coisas, gosto de ser mais honesto comigo e com os meus colegas. Tens validade conforme a área. Pensem assim, uma validade de um atleta de futebol americano, que é um desporto de muito impacto e contacto, estamos a falar, estou a usar como analogia, são carreiras médias de 4 anos e já é muito bom, 4 anos de carreira. Uma modalidade como o surf, que tem menos impacto, embora o risco também obviamente está lá, tem uma carreira, não digo virtualmente ilimitada, mas de décadas. Eu uso como exemplo o Kelly Slater, que tem mais de 50 anos e continua a surfar, portanto só mostra que aquela modalidade permite. Porquê que usei esta analogia? Uma pessoa que faz lutas e quedas, e quando digo quedas não estou a falar nas quedas altas, mas, por exemplo, quedas de escadas, atropelamentos, impactos mais duros, tens uma validade porque biologicamente o teu corpo vai envelhecer, a tua densidade óssea vai diminuir, o teu músculo não é melhor. Pronto, é o que é, faz parte do ciclo natural da vida. Quem faz rigging, que é o que eu também faço, isto é, rigging, para quem está a ouvir, é literalmente usar cabos para suspender ou levitar atores ou atrizes.
Depois os cabos saem todos em pós-produção.
Exatamente.
Por isso ninguém os vê.
Quem trabalha em rigging tem uma longevidade maior, porque o peso é muito menor em termos de... é muito menos taxativo para o corpo, é mais taxativo é no cérebro, tem muita física envolvida, tem muitos cálculos e muitas coisas do género. Portanto, conforme a área que as pessoas escolhem, tem uma longevidade maior ou menor.
E depois qual é, assim, o seguimento mais natural dentro da indústria? Não sei se me sabes responder a esta questão. Para um duplo, vá, não vou chamar em fim de vida, mas para algumas coisas que fazia já em fim de vida, sim.
Eu penso que dos três cenários que eu conheço, resumindo assim, há três caminhos naturais. Perdão. É o caminho da progressão, onde de duplo passas hierarquicamente para assistente de coordenador de duplos, coordenador de duplos, second unit director, realizador da ação, action director, e vais subindo, progredindo. Se o teu foco é ficar nesta área, fazeres isto de carreira, é progredires. Isso acontece fazendo networking, adquirindo mais skills e aumentando o teu repertório de habilidades. Não podes só tocar um instrumento e esperar ser um bom coordenador. Portanto, esse é o caminho natural das coisas. Mas penso que, infelizmente, isso representa uma muito pouca percentagem nesta área. Eu penso que o segundo caminho é quando se reformam ou quando terminam, ficam ligados a áreas semelhantes àquilo que faziam, portanto, os duplos físicos, nós dizemos, em francês eles dizem cascador, okay? Físico cascador, que é os que fazem mais as lutas, as quedas e tudo mais. A malta começa a enverdar pela área do fitness, na área do bem-estar, acabam por ser personal trainers, que é normal essa transição. Ou para quem está muito ligado aos carros, se calhar liga-se para a parte, abre uma oficina e liga-se mais a essa área. E terceiro é seguem áreas completamente distintas, vão fazer todo o tipo de outras carreiras e pronto, e aproveitaram quando foi bom. Penso que esses são os três caminhos que eu mais comum vejo os meus colegas seguirem quando se reformam.
Olha, agora uma curiosidade. Para o negócio prosperar, não é? Nem todos podem ser o Tom Cruise. Quer dizer, é verdade que ele não usa duplos?
Olha, ainda bem que fazes essa pergunta, porque é daquelas... aqueles mitos que eu gosto de fazer logo, debunk, e eu até tenho algum argumento de autoridade, porque eu já trabalhei com riggers e coordenadores que trabalharam com o Tom Cruise no Missão Impossível. Sim, portanto, exatamente. Eu tenho alguma autoridade para poder falar deste tema. É verdade que o Tom Cruise não usa duplos, antes de mais. É verdade. E porquê que ele não usa duplos? Porque ele tem uma equipa fantástica à sua volta que desenham as proezas, os stunts, em função da habilidade dele.
Okay.
Portanto, o Tom Cruise, quando se vê saltar de um avião a fazer o tal salto Halo, a High Altitude Opening, o Tom Cruise já tinha mais de 500 saltos de cada livro. Provavelmente milhares, eu estou a dizer 500, mas ele já tinha vários saltos.
Portanto, era mais um dia no office, não é? No escritório.
Exatamente.
Mais
um dia. É a slow Monday para ele. Não usou duplo. Contudo, o stunt foi desenhado e concessionado, e aquilo que eu há bocado falava do risco calculado, o risco foi calculado por quem? Por uma equipa de duplos. Os duplos que não estão a dobrar já fizeram o teste do terreno e viram, olha, qual é o risco de haver aqui um pássaro e levamos com um pássaro aqui na cara, a meio do voo, ok, vamos escolher uma área, qual é a probabilidade de levarmos aqui com mau tempo? E tudo é selecionado em função de termos as melhores condições de trabalho no dia. É impensável, okay. E tenho a certeza no que digo, nenhum dos stunts que ele executou foram todos executados por ele à primeira vez, foram todos testados por uma equipa. Agora, sim, é um trademark dele, acho que é uma jogada de gênio, que é uma jogada publicitária, em que todos os stunts que vocês veem executar nos filmes são executados por ele, sem dúvida. Mas já foram todos limados e testados, já estão, não digo risk-proof ou idiot-proof, mas já para lá muito caminham. Não digo que a qualquer um que faz fazer, mas quando ele já lá chega, aquilo já está bem limado. Bem,
e o mesmo acontecia, ou acontece, porque ainda é vivo o Jackie Chan, com teus heróis, pelo menos da infância, Jet Li, Jackie Chan, etc, etc, ou não?
Não, acontecia. O Jet Li sempre assumidamente usou duplos em cenas de risco. O Jet Li, para quem não conhece, é uma estrela de ação do cinema da China, que teve o seu auge na década 80, 90 e 2000 nos Estados Unidos, depois 2000 para a frente já não, acho que não se vê assim tanta coisa mainstream. E o Jet Li foi campeão nacional de Wushu, que é Kung Fu contemporâneo logo aos 8 ou 9 anos, o que é um feito extraordinário. O Jet Li é especialista em lutas, ele é um performer e é um excelente ator. Mas ele em quedas ou carros ou motas não é a área dele. Portanto, sempre que o vê em cima de uma moto, o mais provável é ter sido um duplo. E ele nunca escondeu a necessidade de ter um duplo. E para mim não tira qualquer mérito dele. O Jackie Chan começou como duplo, como stunt performer, e depois evoluiu para ator.
Olha, isso não sabia, sempre... que ele tinha começado como duplo, não sabia.
É, começou como duplo, sim. Ele, quando saiu da escola de artes marciais de Pequim, da Peking Opera School, ele começa a trabalhar como duplo série B, a fazer aqueles filmes que precisavam de 50 pessoas lá de fundo, e ele ia para lá fazer, só para pagar as contas, até que um dia conseguiu o seu big break e depois passa para a tua... Até que um dia, quer dizer, passado quase uma década, lá conseguiu o seu salto. Isto para dizer, o Jackie efetivamente fazia as suas cenas, os seus stunts, mas também testadas por alguns membros da sua equipa. Alguns dos stunts não eram 100% testados, inclusive a prova disso é que ele depois lesionou-se.
Exatamente.
Ele tem várias lesões. Que hoje em dia não é... Eram outros tempos também, não podemos julgar as coisas há 40 anos com os olhos da atualidade. Obviamente vamos sempre ver as neiras e vamos...
Era ingrato.
É ingrato. Obrigado.
Desde novo praticaste artes marciais, inspirado também nos filmes de ação que ias vendo. Depois seguiste para os Estados Unidos à procura de formação. Que tipo de formação é que encontraste? Ainda é muito diferente aquela que fizeste aos 18 anos, da que existe atualmente?
Eu diria que é diferente só num aspecto. Já respondi esta pergunta a vários colegas meus que me perguntam se vale a pena estudar nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu estudei cinema. Eu fui para a faculdade de Califórnia e escrevi-me um curso de realização, produção. Fazia-me todas as áreas, aquilo era, chamava multimídia, mas era a especialidade em realização e produção. Era uma licenciatura de 5 anos. Hoje em dia eu acho que há escolas de cinema fantásticas em todo o mundo, já não precisas ir para os Estados Unidos, tens em Londres, tens também, eu acho que a Lusófona, na minha opinião, é uma boa escola, entre outras, temos boas escolas em Portugal, temos na Europa. O que é que eu obtive na altura nos Estados Unidos, que em Portugal não conseguem competir certamente, era a rodagem que eu tinha, é porque eu todos os fins de semana estava a fazer uma curta, multiplicas isto por 5 anos, estás a ver quantas curtas acabas por ganhar muita rodagem. Era a rodagem, primeiro ponto. E segundo, era a quantidade de networking que se fazia. Porque em todas as curtas, acabas de conhecer uma pessoa que dizia, Vitor, tu és produtora. Opa, porra, olha, conheço agora um colega que está à procura. E de repente, o teu nome já é passado a outra equipa. E isso, pronto, é exponencial. Depois, dois passou a quatro, e são on, and so on. De repente, o teu nome já está a ser falado. Aqui é mais difícil, também acontece isso, mas posso dizer, e que se calhar podem-me acusar de ser um bocado arrogante, mas em termos de rodagem ainda não conheci ninguém aqui em Portugal. Porque, simplesmente porque o mercado é mais pequeno, não é porque eles não sejam bons. É a escala, tem a ver uma questão de escala.
Certo.
É a única vantagem que eu, na altura, via em, comparativamente hoje, em estudar nos Estados Unidos. Porque em termos de conhecimento, eu acho que na Europa eles focam-se muito mais e são muito mais fortes em teoria do que os americanos, na minha opinião, pelo menos na minha faculdade. Em termos práticos, nós dávamos 10 a 0 a qualquer um. Porque nós tínhamos muito tempo de rodagem a montar, a pôr filme na cama, a tirar o filme, a montar literalmente nas...
Exato, a mexer mesmo.
Nas moviolas. Uhum. Yeah, nós tínhamos mesmo aquela experiência de terreno. Portanto, isso acho que foi das melhores coisas.
E tu, entretanto, depois voltas para Portugal e abres a MedStunt. Porquê é que decidiste dar este passo na tua carreira?
Isto é uma história um bocado longa, mas eu vou dar a short version. Resumidamente, eu abri a empresa porque eu não tinha trabalho e ninguém me contratava. Na altura havia duas empresas duplas em Portugal, mas assim havia mais uma que era mais destacada que outra, e eles, como não me empregavam, e não estavam no direito a empregar, atenção, não me devem nada, mas eu, como não sou também de ficar muito quieto, eu decidi, se não me dão trabalho, eu vou-me empregar a mim próprio. E eu digo isto a quem está a ouvir, o melhor investimento que podem fazer é em vocês próprios, sempre. E façam de forma mais inteligente que eu fiz, porque eu fui buscar um empréstimo ao banco, tirei-me de cabeça e comecei a comprar material e abri a empresa. Hoje em dia acho que há formas mais inteligentes de o fazer, mas têm que investir, investam sempre em vocês.
E deste o passo, como um duplo, destemido, aí foste. Hoje aqui em Portugal já se dá assim mais valor ao trabalho dos duplos, já existe mais mercado do que aquele que encontraste quando formaste pela primeira vez a empresa?
Substancialmente mais, felizmente, mas também digo, honestamente falando, não há assim tanto trabalho que justifique viver sempre tempo inteiro. Posso dizer que em Portugal, se calhar, somos 3 ou 4 pessoas que vivem disto o tempo inteiro. Sou eu e mais 3 pessoas de outras empresas. E eu digo sempre, don't quit your day job, a não ser que estejas pronto a viver com a precariedade que é. Se é para atores, é precário, para duplos, então. Porquê que é precário para duplos? Porque quando se envolve duplos, acaba sempre por inflacionar o orçamento. Stunt não é uma coisa barata, tens que não só pagar o duplo, depois é a viatura, depois é os colchões, e pronto, aquilo é sempre encarecer. Eu compreendo perfeitamente que na nossa realidade nem sempre há dinheiro para duplos, mas sim, valorizam muito mais por questões de segurança, por questões de seguros, liability, responsabilidade, já ninguém quer ficar obviamente com essa batata quente na mão, então contratas profissionais. Posso dizer que hoje em dia, se existe alguém que não trabalha com duplos, é porque deve estar a fazer lá escondidas, porque hoje em dia já é muito difícil. Até os próprios atores já o pedem.
Claro. E acabas por responder aqui um bocadinho à minha próxima questão, que é, trabalhas muito também com o mercado internacional? Ou tens que trabalhar, ou é a MedStunt, ou trabalhas só em nome individual, ou trabalhas com uma empresa para fora?
Ótimo. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque, em boa verdade, eu trabalho... É nome individual lá fora, eu não represento a MedStunt, eu vou a título individual, construí esse networking sozinho, portanto não sinto a obrigatoriedade de levar colegas, contudo tenho algumas pessoas na equipa que foram formadas por mim, que eu sinto que estão aptos a aguentar esta leca que é trabalhar lá fora, que lá é imperdoável, lá não perdoa muita incompetência ou erros. Em Portugal trabalho como equipa, trabalho como empresa, tenho um rol de pessoas, uma equipa que eu quem recorro.
Eu ia pedir para recuarmos um bocadinho. Há poucos dias faleceu o ator José Pinto, que trabalhou no Capitão Falcão, onde tu também tiveste uma participação que sabemos que foi muito especial para ti. O que é que tu recordas dessa altura?
E agora quem vai falar é o puto perdiz, preparem-se.
Não é à toa que esse é dos meus projetos favoritos de todos os tempos, não só em Portugal, por motivos óbvios, tenho uma opinião com viés, porque eu tinha liberdade criativa no projeto, em termos de coreografias de luta. O elenco era fantástico, desde o muito querido José Pinto, ao Gonçalo Waddington, Nuno Lopes, Carla Maciel, Bruno Nogueira, Miguel Guilherme, and the list goes on. Era só os meus heróis. Eu sentia-me a pessoa mais incompetente e mais...
Achas?
Eles eram todos... monstros na sua área, eram gigantes literalmente, portanto eu estou ali num papel como ator secundário, eu estava bastante fora da minha zona de conforto, o Tiago Rodrigues, pá, eu não podia ficar aqui horas a falar da qualidade do cast. Acho que o João Leitão e a Núria, os responsáveis pelo guião e o nosso realizador, fizeram um excelente casting para este projeto. E pude usar a trabalhar com os meus melhores amigos, com os meus colegas de equipa. Tinha, como disse, controle criativo na câmara, na edição. O João é grande amigo meu, ainda hoje mantemos uma grande amizade. Temos o nosso grupo do Capitão Falcão, o diretor de fotografia, o Mário Mel Costa, o operador de câmara. Portanto, quando tu acabas um projeto e ainda mantens essa amizade durante mais de uma década, porque já filmámos foi em 2013, acho que a missão foi bem cumprida.
E tu gostaste dessa aparição na câmara, portanto, como ator?
Adorei. Eu não me considero ator e com respeito a todos os meus colegas que fizeram formação e vivem nisto, eu digo sempre às pessoas, eu não sou ator. Eu acho é que sou bom performer num pequeno nicho. Se tu me colocares a fazer ação com comédia ou ação em que eu seja vilão, é a minha praia. Se me puseres a fazer comédia não física, não é a minha praia, por exemplo. Comédia já de leve de interpretação não é, ou papéis mais dramáticos não é. Mas o Falcão era muito a minha praia. Eu não tinha falas, antes de mais. Uhum. Não tinha falas nenhuma.
Mas muitas lutas, tinhas muitas lutas.
Tinha muitas lutas. Ainda por cima, coreografadas por mim, ou seja, eu estou a ser... tenho um viés porque estou a conseguir puxar a brasa à minha sardinha. Consigo ir atrás dos meus skills. As coreografias favorecem o meu flavor, o meu sabor de luta. E, mais importante, o meu acting era todo expressões. E expressões, sim, eu estou à vontade com as expressões, porque cresci a ver os filmes do Jackie Chan e os filmes mudos do Chaplin e por aí fora. Então, expressões é mais a minha praia.
O que é que te falta fazer profissionalmente?
Tanta coisa. Eu adorava fazer Eu adorava participar num projeto de grande orçamento de ação, mas um projeto que fosse... bem feito. Quando digo bem feito, isto é, vê-se que a Missão Impossível, eles vivem, respiram e têm prazer em fazer ação. O John Wick também, são projetos, mesmo que as pessoas digam, e para quem está a ouvir, eu sou o primeiro a dizer, estar do lado dessas pessoas, dizem, isso é brainless action, aquilo é filme de pipoca domingo à tarde. Justo, eu não digo o contrário. Não, aquilo
e
não
então,
é
tão bom e preciso.
Eu não digo o contrário, gosto. Mas vou-te dizer que um dos meus guilty pleasures é a Missão Impossível. Eu vejo também, 300 mil vezes e continuo a ver. Entretém, cumpre.
Entretém, lá está. E essa é a questão, obrigado. Esta palavra-chave. O nosso trabalho como performer é entreter. Naquilo de estarmos no anonimato, não interessa se é estrela, porque o objetivo é entreter e trazer emoções ao público, seja de suspense, seja de riso, de gozo, seja do que for. E esses filmes entretêm, bem ou mal. E são os filmes, agora vou puxar a brasa à minha sardinha, foram os dos filmes que mais faturaram nas bilheteiras nos últimos anos, são filmes de ação. Uhum. E mesmo quando digo ação, eu estou a falar, por exemplo, Oppenheimer, ou se calhar não tanto esse, não tem tanta ação, mas um Dunkirk, ou um Sim. Batman, estou a falar dos do Nolan, não é? São filmes de grande escala. Um Tenet, são filmes de ação.
Dunkirk é espetacular.
Exatamente. São filmes que têm ação e que contribuem para o sucesso daquele filme. São dos filmes que mais bilheteiras fazem e são dos filmes que mais espectadores levam e que, infelizmente, agora vou só pôr aqui esta aqui, ainda não temos um Oscar na nossa categoria. Mas pronto, isso é outra luta, é um desabafo para quem me está a ouvir, mas é uma coisa que me tira muito sono à noite, ainda não sermos reconhecidos na academia.
Olha, nós entrevistamos nesta temporada, não vou revelar quem, outra categoria que também é muito essencial e também não tem Oscar nessa categoria, portanto andam aqui.
Eu vou lançar isto, e não digas se sabes por o nome do convidado ou convidada, mas eu sei que há uma categoria do qual eu estou a favor e foi introduzida há cerca de uma semana, que é a categoria de diretor de casting. Não sei se é essa.
Mas é tão pertinente, não é?
É tão pertinente, pronto. Se há outra que não foi introduzida, confesso que faz falta lá, confesso que não sei qual é. Sei que o casting e duplos eram as duas que me estavam na cabeça, mas agora estou curioso e vou procurar saber qual é a outra categoria.
Só na segunda temporada, só agora.
Ah, bem.
Agora vais ter que esperar para ouvir os outros entrevistados.
Combinado.
Nós no questionário que enviamos sempre aos nossos convidados, pronto, enviamos ao David, e pedimos para tu pensares numa peripécia associada à tua profissão. E tu lembraste de um trabalho em que um figurante queria muito ser duplo.
E fez-se
um ensaio. Como é que isso aconteceu? O que é que aconteceu?
Eu por acaso não me lembrava que a peripécia que eu tinha enviado, que são tantas.
Estavas com receio, gosto.
Não, estava porque essa história é engraçada agora de se contar, mas para quem viu ao vivo, pode não ter rido tanto, mas agora, como dizemos, em hindsight, vendo assim, fazendo um zoom atrás, acho que é engraçado. O rapaz, antes de mais, eu não me recordo o nome dele, ele deve-me odiar e eu respeito a opinião dele, mas não foi por maldade que fizemos aquilo. Mas ele queria tanto fazer um casting e acho que sinto que a abordagem dele não foi mais correta, nem o sítio foi mais correto que nós tínhamos. Então, olha, vamos lá dar a oportunidade a este rapaz para provar o que ele vale. E há aqui dois possíveis cenários. Ou ele é mesmo muito bom e nós fizemos uma má triagem, ou ele vai cair naquilo que eu acho que ele é uma estrela na cabeça dele, acha que vai ser o próximo Jackie Chan, mas não tem noção que não tem noção. É um bocado aquele Dunning-Kruger que não sabe que não sabe. Então, resumindo nesta história, ele quer fazer um casting, eu digo, está bem, depois do almoço vamos fazer um casting, e eu pergunto ao rapaz, olha, está aqui a equipa toda, temos aqui os decors só para nós, tu vais fazer, e nós somos de lutas, somos de artes marciais, somos especialistas, eu vou-te pedir aqui escudos, um pontapé, uma técnica, mas de pernas, porque são mais complexas, golpes de pernas, uma técnica de pernas à tua escolha, porque eu assim, logo num pontapé, eu consigo logo avaliar o nível dele, e eu rejo muito por um ditado que é, how you do anything is how you do everything, portanto, como fazes a mais pequena coisa, eu consigo logo tirar a pinta de como é que é a técnica dele. Eu queria ver as bases e os fundamentos deste personagem. E ele faz-me a seguinte pergunta, de volta, ele diz, eu pergunto-me, qual é o pontapé que tu queres? Ele diz, não, eu disse, escolhe tu a técnica e escuta. E ele diz-me assim, o que tu quiseres. E eu, o que eu quero? Então está bem. Então fui escolher um pontapé que me dá jeito, que era um pontapé até complexo, para quem está a ouvir, era um 540, não interessa, é um pontapé com uma rotação e meia no ar, é um pontapé complexo. E pediu um dos meus duplos ao Pedro Borges, disse, Pedro, executa-me um 540. E o Pedro faz o pontapé, e eu percebo logo na cara do rapaz que ele entrou ali a dois pés e percebe, oh, shit, ok, agora. E ele diz, posso ver mais uma vez? Eu posso ver se tu quiseres. Mais uma, Pedro. Ele fez o pontapé e vejo que o rapaz está à rasca. E ele diz-me assim, mas também foste logo escolher esse pontapé.
Então não era o que
eu perguntei qual era o que tu querias. Se este era o que eu queria, é este que eu quero, agora faz. Pá, e eu, coitado, ele não conseguia fazer, lá tentou fazer, caiu umas quantas vezes. Não conseguiu fazer, e eu disse, olha, claramente mentiste, porque não consegues fazer os pontapés todos, e isto para mim é um red flag, porque se eu tenho um duplo que diz que consegue fazer e no dia não consegue, pode haver aqui questões de risco, portanto, nos pontapés posso já eliminar e vejo que não tens treino de artes marciais. Vamos agora então ver quedas. O que é que me consegues fazer em termos de quedas? Porque um duplo tem que saber cair. O que é que me queres fazer em termos de quedas? E ele diz-me outra vez, o que tu quiseres. Ok, é o que eu quero, está bem. Mais uma vez, eu chamo
ele
o Pedro
Ele se calhar
Borges,
não era português e só sabia dizer o que tu quiseres.
Se calhar era o caso. Por acaso não, rapaz, era tuga, mas podia ser o caso, Delfino. Pedro, faz-me uma queda, e a queda tinha uma pirueta e meia na horizontal, para quem sabe, aquilo é um 720, é uma queda complexa, e o Pedro faz a queda em chão, nem tínhamos colchões, e o Pedro faz a queda de forma soberba, e ele consegue, pronto, fazer aquilo de forma segura. O rapaz olha para aquilo e pensa, posso ver mais uma vez? Podes ver as vezes que tu quiseres, Pedro. Mais uma queda, se faz favor. O Pedro faz uma e o rapaz... Pronto, aqui se calhar foi um bocadinho mau. Ele faz a queda e estatelou-se. Bum, caiu. Mas levantou-se como se nada fosse. Tipo, limpou a roupa, o pó da roupa. E eu, mal como sou, nestas situações, quando me provoco, eu não sou muito forgiving. Eu disse, olha, eu disse que é duas piruetas, não disse meia pirueta. Eu quero ver duas piruetas. Ele tenta outra vez, pum, eu disse duas piruetas, eu não disse meia. Claro que dito, se calhar podia ter parado a primeira, reconheço que se calhar não foi mais simpático da minha parte. Parte mais uma terceira queda, portanto, aí parei e disse, olha, já chega claramente em três takes, não conseguiste acertar nenhuma, portanto, para quedas também não tens muito talento, não me leves a mal, tu tens que ir treinar, tu tens que focar nos teus skills. E é quando ele me responde, estás a fazer um grande erro, estás a perder um enorme potencial em mim. Eu disse, eu não duvido do teu potencial. Quanto ao erro, isso compete a mim viver com ele. Eu vivo bem com os meus erros, mas eu acho que não tenho obrigação nenhuma em dar mão dada contigo. Eu acho que tu tens que treinar e quando estiveres minimamente pronto, aborda-nos e se calhar com uma atitude mais humilde e diz, olha, eu gostava de aprender. Não entrar aqui a dois pés e dizer, faça o que tu queres, porque claramente não consigo fazer nada. Isto podia ser um risco para mim. Imagina que agora eras o protagonista, agora estavas aqui com o papel principal duplo. Eu ia perder o meu trabalho, tu ias fazer figura e se calhar ias-me agora um ator. Não te apercebes do risco. E para quem está a ouvir a história, isto para mim é o mais importante desta história. Não mintam nas vossas habilidades, sejam humildes, não entrem em dois
pés. E treinem, não é?
Exato, eu já faço isto, como dizes bem, quase há 20 anos de carreira. De artes marciais, muito mais, há mais de 30 anos. E mesmo assim, sinto que não sei nada. Eu assumo sempre que sou um cinturão branco e estou disposto a me provar errado e mostrar mal que eu não tenha visto. É difícil hoje em dia, mas às vezes surpreendem.
Estamos quase a terminar e ainda bem que terminaste com esta parte das artes marciais na tua vida. Sabemos que tinhas aí por volta de 8 anos quando começaste com Kung Fu. David Chan Cordeiro, o teu nome indicia aqui também uma parte portuguesa, uma parte chinesa. Li numa entrevista, lemos, que achavas que todos os chineses seriam lutadores de artes marciais, induzido em erro, claro, por um familiar. E tiveste isso na tua ideia e querias aprender artes marciais para não defraudar a tua cultura, as tuas origens. E hoje, sentes que honraste, ou que continuas, ou que honras diariamente as tuas origens?
De consciência 100% tranquila, sempre continuo a honrar. Isto tem um enorme peso na minha vida, as artes marciais, não só por questões de performance, mas por questões de sanidade mental e mesmo para o meu gozo pessoal. Fio, como disseste bem, induzido a erro, porque também todos os filmes que eu via na altura com asiáticos, eles estavam sempre à luta, portanto eu achava que todos os asiáticos sabiam lutar. Sinto que das poucas coisas que posso dizer que tenho orgulho, felizmente foi na minha carreira marcial, embora não tenha sido um excelente atleta, mas acho que fui consistente ao longo destes últimos 30 e tal anos.
Muito bem. Bom. David, esta temporada nós pedimos aos entrevistados da temporada anterior para deixar uma pergunta. Nós pedimos à Sofia Noronha, produtora da SAGES, para te deixar uma questão. Já agora, quem quiser ouvir a entrevista com a Sofia, é o episódio 5 da primeira temporada. Então vamos ouvir a questão da Sofia.
Sim, senhor, obrigado.
Vamos a isso.
Olá, David. Que grande honra ser eu a fazer-te esta pergunta. Depois quero muito ouvir a tua conversa. Enquanto colegas e parceiros de trabalho, gostaria de saber o que é que tu achas que podemos fazer em conjunto para melhorar a indústria do cinema em Portugal. Que fatores é que achas que podem contribuir para crescermos cada vez mais? Um grande beijinho e espero que esta conversa tenha corrido tudo bem.
Obrigada, Sofia. Antes de mais, a Sofia Noronha, que te faz esta pergunta. E agora, David.
Delfina e Beatriz, obrigado pelo convite e obrigado pela pergunta que propuseram à Sofia. Sinto bastante lisonjeado, vou tentar estar ao nível da pergunta. Eu sou muito crente que o conhecimento é poder. Uma das minhas frases favoritas é Knowledge dispels fear. Eu sinto que o que eu e a Sofia podemos fazer em conjunto é partilhar o nosso know-how com as equipas locais, no meu caso, com os stunt performers e os stunt coordinators, porque têm tido mais experiência internacional, têm conseguido beber de outras fontes, e a Sofia sei que é também o caso, e bebermos para formarmos mais pessoas, para não sermos só os outliers, sermos os únicos sozinhos que estão aqui na frente da batalha, para termos mais pessoas a rumar connosco. Eu sei que isto são um bocado de frases e quotes e podem gozar comigo que eu sou todo dos quotes e clichês, mas eu acho que quando a maré sobe, sobe para todos, não é? E acho que isso é o que podemos todos ganhar. Eu aquela ideia de que eu tenho uma informação e vou guardá-la para mim e não partilhar porque faz de mim o melhor, eu acho que in the long run tu acabas por perder. Tu se partilhares, já são duas pessoas a proliferar e a crescer. O mais provável é o know-how que tu detens não ser originalmente teu, alguém que tu passou, tu foste buscar outra fonte. Portanto, não é do teu direito guardar essa informação, ou seja, não tens o direito de guardar essa informação só para ti, claro, podes fazê-lo. Mas se queres mesmo crescer, é fazer alianças, é partilhar essa formação, criar formação especializada. No meu caso, eu sei que temos falta de duplos, não sei se no caso da Sofia ela sente que existem falta de line producers, mas eu sinto falta de mão de obra especializada e quando queremos fazer coisas mais arrojadas temos sempre de trazer de fora. Eu diria assim, numa primeira instância, o que podemos fazer de concreto e que tem logo, eu penso que teria logo os resultados mais imediatos, era apostar nas novas camadas e apostar nos nossos futuros colegas e futuros produtores e duplos.
Ou seja, é haver aqui uma partilha, não é? Para conseguir também alavancar a indústria cinematográfica em Portugal, é isso?
Sem dúvida, sim. Essa partilha, essa sinergia junto das instituições que conseguem chegar depois aos vários artistas ou técnicos deste meio e disseminar esta informação ao máximo possível, literalmente tipo um vírus, né? Espalhar isto o máximo possível, chegar a todos. Eu sinto na minha parte que ainda está muito segmentada esta informação, muito compartimentalizada. Só o indivíduo Y é que sabe esta, o indivíduo X sabe isto e depois andamos aqui todos a esconder, a defender os nossos territórios. Eu sempre fui muito aberto com o meu know-how, eu sempre nunca tive problemas em expor aquilo que eu sei e partilhar com as pessoas. Perguntem-me, eu estou mesmo um livro aberto. Não sinto essa necessidade de que eu sou o rei. E eu sei que a Sofia partilha do mesmo. Mas às vezes estamos tão embrenhados no nosso trabalho que acabamos por esquecer um pouco de que temos que apostar, e eu contra mim falo. Eu há muito tempo não aposto nas camadas jovens porque estou tão focado na minha carreira que acabo por estar ali obcecado no meu caminho. Mas é uma falha minha. E sei que quando eu me reformar vai haver ali um gap em que estão aí a malta da geração seguinte ao chão. Não tiveram onde ir buscar essa informação. Acaba por ser também responsabilidade nossa. Essa seria a melhor resposta que eu teria para dar à Sofia. Não sei se vai em contra das expectativas dela, agora estou assim um bocado nervoso, porque a Sofia, ela para mim é um dos meus ídolos e uma das pessoas de referência deste meio. Eu estou muito, muito grato por termos uma Sofia na nossa indústria.
Muito bem. Bom. Vamos agora a uma ronda de perguntas rápidas.
Pergunta 1000 ciclos. Qual o teu guilty pleasure televisivo?
O meu guilty pleasure televisivo?
Uhum.
Pronto, eu sei que sou muito básico nesse aspecto, mas tudo que são séries com boas sequências de ação, eu estou lá vidrado. Qualquer série que tenha um bom trailer, há pouco tempo vi uma série nova de Netflix que vai estrear alguns este mês, chama-se House of Ninjas. E o conceito está genial, o trailer está fantástico. Eu não vi a série, eu já estou a babar, portanto, guilty pleasure, tudo que tenha ação, eu estou lá batido.
Boa. House of Ninjas, vamos lá todos House procurar e ver. E esta é a pergunta mira técnica. Qual conteúdo televisivo que mais te marcou?
Tantos que me marcaram. Eu vou novamente dizer, é os Jovens Heróis de Shaolin, a malta da minha idade, que eu já sou de 81. Isso foi assim, o mais próximo que nós tínhamos de influência de artes marciais e da ação, e bem feito, e bem executado já na altura, há quase 40 anos. Jovens Heróis de Shaolin tinha drama, tinha boas coreografias, tinha boa edição, marcou-me a ponto de nós pararmos de brincar, irmos da rua para casa ver a série, para depois, assim que acabar a série, voltarmos à rua e tentar imitar as coreografias. Muitas outras marcaram, mas essa foi a que me marcou mais na minha tenridade, foi, sem dúvida, Jovens Heróis de Shaolin.
Boa. A pergunta Cher. O que recomendas ver na televisão?
Ok. Sem ser ação daquilo que eu tenha visto, lá está, o meu cérebro está muito condicionado para ver ação e estudar. Sem ser ação, sim, das últimas séries boas que eu vi e gostei, foi o Succession. Acho que estava. É muito a minha praia, aqueles conflitos, aqueles dramas, o storytelling. Narrativamente, a representação, Succession, acho que vi as temporadas logo assim, binge-watching todas de seguida. Em termos da ação, recentemente que eu tenha visto, curiosamente são duas séries animadas, que acho que as melhores que eu vi foi o Blue-Eyed Samurai, muito bem feito, mesmo para quem não gosta de ação em termos de realização e edição está excelente, e uma nova que estou a ver agora na HBO que se chama Ninja Kamui, alguém me recomendou e fiquei louco. Está fantástico em termos de... Aquilo é puro anime, para quem gosta de anime, especialmente anime dos anos 90, está uma excelente homenagem aos animes como eu já não vi há muito tempo. Diria esta assim, são as duas mais frescas que estão na minha cabeça. Eu, se pensasse um bocadinho mais, eu se calhar conseguia pensar noutras séries. Claro, os The Boys, lá está, é a ação com comédia e comédia negra. Também estou a dizer bem, The Boys, sim, da Amazon Prime. A segunda temporada do Reacher, que está muito boa, a segunda temporada do Jack Reacher. Não tem muita, não é muito profundo em termos de história, mas as sequências estão boas.
Ok, vais bater aqui a gostos tanto da Beatriz como meus. E agora a última questão, pergunta zapping. Qual o futuro que vês para a televisão e para o cinema? As pessoas vão deixar de ir às salas de cinema, David? Não.
Eu acho que as pessoas vão deixar de ir às salas de cinema, como já se vê atualmente, porque o conteúdo hoje em dia, desde o telemóvel à tua casa, tens o conforto todo. E por muito que isto me custe, eu gosto de ver filmes no grande ecrã. Exatamente. Eu gosto de ver filmes com pipocas na mão e com pessoas à minha volta a rir. Eu ainda sou dessa geração. Mas para os preços que hoje em dia já está a ver um filme, para as durações que os filmes têm, 3 horas, e tu em casa paras e levantas, vais à casa de banho ou vais buscar uma coisa à cozinha, pá, infelizmente acho que as pessoas vão sempre optar pelo conforto. E eu, a não ser que se inove aqui alguma coisa no cinema, acho que as salas de cinema vão ficar alocadas só para os grandes budgets. Os pequenos e médios filmes vamos perdê-los todos para o streaming.
E na televisão é a mesma coisa, o streaming tem muito, não é?
A televisão está a matar o streaming, exatamente, desculpa, o streaming está a matar a televisão, peço desculpas, e vai sobrar mais, eu não quero ser mau, atenção, corrijam-me se eu estiver errado, vocês produzem televisão e vocês têm muito mais know-how, mas vai ficar noticiários, daytimes e reality shows, vamos acabar com o conteúdo da televisão.
Olha, vais muito de encontro às pessoas, aos nossos convidados que têm mais ligação com a televisão. Dizem exatamente isso, portanto,
acho que
estamos todos a olhar mais ou menos por aí, não sei.
A televisão será mais para o live, para os grandes eventos, para aquilo que é necessário ser em direto e o consumo mais da parte da ficção e até de algum entretenimento
todo em streaming.
Todo em streaming, sim, porque é o que traz mais publicidade, é os daytimes, esses programas que falamos agora, infelizmente é o que é. Eu não critico, o mundo quer ir para aí. Não vos vou tirar muito mais tempo, mas se viram há pouco tempo o AI já lançou o Sora, que é a capacidade de fazer vídeo, text-to-video, portanto eu narro e digo, coloca-me a Beatriz e a Delfina a fazer uma sequência de ação do século XIX, samurai com espadas, e tenho um vídeo de um minuto com vocês.
Eu gostava de ver isso.
Mas é assustador e acho que vai moldar o cinema nos próximos anos, e eu próprio também estou com algum receio, mas curiosidade, porque sei para aí que o futuro quer ir, quem sou eu para dizer não. Temos que nos adaptar.
Certo.
David, muito, muito obrigada por ter estado connosco nesta entrevista. Nós gostamos mesmo muito.
Gostamos mesmo.
Ter-te aqui e muito descobrir obrigado. Mais sobre uma área em que estávamos completamente cegas. Só dizer-vos, para quem nos ouve, que o David, antes de começarmos a gravar, nos convidou para ir assistir aqui algumas cenas, portanto... uma oportunidade que não vamos desperdiçar e depois contamos tudo.
Boa.
Sim.
Fica à espera.
O Engana-me Que Eu Gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
O som e a edição são da Gabriela André.